soldados e técnicos especializados cuja escola de provimento esteja localizada a uma distância igual ou superior a 50 km da residência habitual. Um complemento de deslocação também para esses professores e para esses técnicos especializados nas mesmas condições. São questões fundamentais que o PCP aqui traz, propostas que nós estamos naturalmente disponíveis para trabalhar em sede de especialidade, com o espírito construtivo e a necessidade de se encontrar caminhos, soluções e respostas para este problema que não pode continuar a prolongar-se, estando o Ministério da Educação assobiando para o lado em relação a esta matéria, mesmo quando é interpelado pelos deputados em sede de comissão, questionando exatamente que medidas o Governo vai tomar sobre isto. À falta delas, cá está o PCP a dar voz àquilo que são os anseios destes professores, destes técnicos especializados, encontrando uma forma e construindo o caminho para valorizar a escola pública.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E de seguida, dou a palavra à senhora deputada Gabriela Fonseca, do PSD, faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Hugo é um aluno que frequenta o 12º ano de escolaridade, que todos os dias se levanta cedo, bem cedo, para apanhar o transporte escolar. Com ele leva toda a sua energia, o seu querer e o seu sonho de querer ser engenheiro. Desde setembro que ainda não conseguiu conhecer o professor de informática nem o de inglês. Como vai ele aceder ao ensino superior sem professores, sem internet nem computador? E ainda sem saber se vai ter que realizar ou não exames e a que disciplinas? Esta é a escola dos Hugos deste país. Ana, uma professora com quase 18 anos de serviço, foi colocada a 200 km de casa. Registra satisfação porque conseguiu ser colocada. Mas os dias passam e a saudade, o cansaço e a desmotivação apoderam-se dela. Teve de deixar a família de 8 meses com o pai. Todas as semanas carrega a mala e o computador pessoal para trabalhar. Tem que suportar as despesas de 2 habitações, das locações semanais e colocando ainda os seus em risco em tempo de pandemia. Interroga-se frequentemente por que o faz, pois daqui não resulta qualquer compensação financeira. Será isto que chamam de conciliação de vida pessoal, familiar e profissional? Esta é a escola da Ana, mas podia ser de qualquer outra. Senhoras e senhores deputados, António Costa, em abril de 2020, disse: assumimos um objetivo muito claro. Vamos iniciar o próximo ano letivo assegurando o acesso universal à rede e aos equipamentos para todos os alunos do ensino básico e do ensino secundário. Mas 9 meses depois, só 1/10 dos computadores chegaram aos alunos. Não há falta estrutural de assistentes operacionais nas escolas, disse o Ministro da Educação. Mas faltam milhares de assistentes operacionais nas escolas, faltam professores e faltam técnicos especializados. As escolas não encerram, mas os testes rápidos prometidos no primeiro período ainda não chegaram às escolas. Estes são exemplos da escola cor-de-rosa, da escola de papel, ou seja, da escola anunciada, mas que temem não sair do papel. Na escola falta quase tudo, e o quase tudo não pode ser resolvido por iniciativas legislativas pontuais para colmatar lacunas que são estruturais. Por isso não acompanhamos a iniciativa que o PCP traz a este plenário. A educação jamais poderá ser comparada com uma manta de retalhos. Exigia-se que o Ministério da Educação já estivesse a negociar com os parceiros sociais e outras entidades uma verdadeira reforma do sistema educativo, desde logo no anunciado concurso de professores. Haja capacidade e vontade política para o fazer. Termino com o pensamento dessa de Queiroz: a política sem atos, sem factos, sem resultados, é estéril e adormecedora, disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A questão que hoje é aqui trazida à discussão cruza um conjunto de circunstâncias, todas elas bem conhecidas por todos nós e muito claras na edição deste ano do Estado da Educação do Conselho Nacional de Educação. Em primeiro lugar, o envelhecimento da classe docente. 53% dos nossos professores têm mais de 50 anos. Em segundo lugar, uma profissão muito pouco atrativa. Há uma contínua redução do número de licenciados e formados em geral no ensino superior na área da educação. Em terceiro lugar, um problema na carreira. Por exemplo, os docentes do primeiro escalão têm em média 44 anos de idade e 14 anos e meio de serviço, com um impacto na sua progressão, desde logo salarial. E, para além do Estado da Educação, também um sistema de colocações que olha sobretudo para a antiguidade e não pondera, por exemplo, o local de residência. Da conjugação de tudo isto, resulta que temos cada vez mais falta de professores, dito de outra maneira, alunos que estão sem professor, e professores deslocados para longe das suas casas, além daquilo que o seu salário é capaz de compensar na soma dos seus custos acrescidos. Para o CDS, temos dito repetidamente, o problema está na carreira, no sistema de recrutamento e colocação de professores. Temos dito e temos repetido, embora saibamos que não é popular, que é imperioso que seja revista a carreira e o sistema de colocação de professores. O que estes projetos de lei propõem é um remendo que ainda por cima abre precedentes arriscados para o todo da administração pública. Poderia fazer sentido pensar num sistema, por exemplo, de ajudas de custo, como acontece com o Decreto-Lei 106/98, para casos de substituição temporária, até 90 dias, de um outro professor, mas sempre como um regime excepcional e após a revisão da questão de fundo. O Governo, a quem cabe resolver, até de acordo com o que dizem os projetos de lei em discussão, tinha anunciado em 2019 a criação de incentivos para a colocação de professores em territórios, e cito, mais desafiantes, como Lisboa e o Algarve. E o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa também admitiu intervir nesse sentido. Até hoje, nada se sabe, apenas que um ano depois, o Governo ainda estará a pensar neste sistema de incentivos. O CDS viabilizará alguns destes projetos por reconhecer o dano que impendem sobre os professores, mas sobretudo por reconhecer o dano que causam aos alunos. Mas continuamos a dizer, esta não é a via e esta não é uma solução cabal.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sílvia Torres, do PS, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Nesta que é a minha primeira intervenção em plenário, dirijo-me a vós. Sabemos que a escola pública é a garantia para o acesso à igualdade de oportunidades. A escola pública contribui para a superação das desigualdades económicas, sociais e culturais, para o desenvolvimento da personalidade e do espírito de tolerância, de compreensão mútua, de solidariedade e de responsabilidade, bem como para o progresso social e para a participação democrática na vida coletiva, cumprindo o desígnio previsto pelo artigo 73º da Constituição da República Portuguesa. Se a escola pública é este garante, são os professores um dos garantes da existência da escola pública, agentes de mudança, essenciais para a sociedade e para o desenvolvimento do país. Neste sentido, gostaria de relembrar que o PS e este Governo têm tido especial respeito pelos agentes do sistema educativo e especialmente pelos professores. O respeito e a valorização dos docentes espelha-se em algumas das medidas tomadas ao longo desta e da anterior legislatura. Veja-se desde logo. Na anterior legislatura foram vinculados mais de 7.600 docentes, aos quais acrescem os 899 docentes que vincularam já este ano, fazendo ascender o número de vinculações a um total superior a 8.500 docentes desde 2016. O descongelamento da carreira docente, com o respectivo reposicionamento, permitiu a progressão de milhares de docentes em 2018 e 2019. A criação das condições de acesso aos 5º e 7º escalões, regulando-se também o modelo de recuperação do tempo de serviço dos docentes de carreira dos estabelecimentos públicos e de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. Além das vinculações supramencionadas, no âmbito dos procedimentos em curso, neste ano letivo a escola pública integrou mais 3.300 professores, através de reforço de crédito horário e alargamento das tutorias. Importa ainda destacar a vinculação dos docentes de ensino artístico especializado, bem como a constituição do grupo de recrutamento de língua gestual portuguesa. Referir ainda o investimento na formação contínua de professores. e relembrar a colocação de professores contratados e de quadro para o ano letivo passado, com listas publicadas a 16 de agosto, um mês de antecedência relativamente ao arranque das atividades letivas, promovendo a estabilidade do sistema educativo. Isto é, sem dúvida, valorizar e dignificar a carreira docente. A implementação destas medidas é reveladora dos avanços e da importância concedida nos últimos 4 anos à valorização da carreira docente com um impacto muito positivo nas escolas e na qualidade das aprendizagens. Todavia, temos perfeita consciência de que há uma série de desafios que precisam de ser superados diariamente. Enfrentá-los é necessário para que se possa continuar a garantir uma educação de qualidade para todos. O PS não ignora que todos os anos letivos há milhares de professores do ensino básico e secundário que ficam colocados em estabelecimentos de ensino distantes do seu local de residência. A dificuldade de colocação de professores em certos territórios e grupos disciplinares é uma situação que tem sido reportada em diversos países europeus, justificando hoje que os próprios organismos internacionais, como a OCDE e a Comissão Europeia, comecem também a dedicar uma atenção crescente a esta questão, apoiando os países na procura de soluções. Existem cada ano letivo um número significativo de docentes que acaba por não aceitar a colocação nos horários e escolas que o próprio escolheu por razões diversas. Este ano, o número de professores que recusaram o lugar aumentou face a 2018-2019, facto que pode, no entanto, ser atribuído às circunstâncias trazidas pela pandemia. Ainda que assim seja, há neste momento mais cerca de 30% de professores colocados do que no ano passado. Relativamente a apoios específicos, entendemos que as medidas de apoio a trabalhadores deslocados do seu local de residência original para o exercício de funções públicas ou a criação de incentivos pecuniários ou de outra natureza para a fixação de trabalhadores em determinados territórios ou serviços públicos deverão ser enquadradas no quadro aplicável a toda a administração pública de uma forma justa e equitativa. Bem vemos que todos os projetos em análise preconizam soluções insuficientemente fundamentadas quanto ao seu impacto orçamental, em alguns casos com soluções com impacto interminável, como é o caso do reembolso de despesas que não é possível calcular tal como as propostas estão formuladas. Reiteramos que a necessidade de apoiar de forma sustentada os docentes deslocados do seu local de residência habitual, especialmente no domínio do acesso à habitação condigna e a custos comportáveis, é assumida pelo Governo. Tal como foi referido em sede da audição na Comissão de Educação, Ciência, Desporto e Juventude da Assembleia da República. A área governativa da educação está a articular medidas neste domínio, com as autarquias locais dos territórios onde essa dificuldade mais se faz sentir. Trata-se de um trabalho complexo que carece a mobilização de um conjunto de condições para ser viável. A valorização dos profissionais que trabalham nas escolas e, em particular, a criação de condições para a estabilidade da função docente assume um papel insubstituível na promoção da qualidade da escola pública, na estabilidade dos projetos pedagógicos e na melhoria da qualidade das aprendizagens. Este foi, é e continuará a ser um desígnio do Partido... Já termino, Sr. Presidente. Este é e continuará a ser um desígnio do Partido Socialista, naturalmente de forma consciente, ponderada e sustentável. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP. 15 segundos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, a verdade é que o atual modelo de concursos e quadros docentes está muito desajustado, não promove a estabilidade profissional, nem a fixação de professores onde eles são necessários, e sim promove injustiças, sobretudo com os professores contratados. Mas a questão é, quando o PCP aqui traz a alteração ao regime dos concursos, como é que votam? Votam contra. E, portanto, não serve a solução estrutural e não serve a solução para a resposta urgente. Nada serve para tudo continuar na mesma. Essa é que é a grande questão. Votem a favor do projeto do PCP, mas votem também, não só em relação a este, mas em relação também àquilo que é a alteração e à necessidade de mudar o regime de contratação dos professores, dos concursos, para efetivamente termos uma resposta de fundo. Mas as duas coisas, porque aliás...
Deputada, chama a atenção para o tempo.
Peço desculpa, Sr. Presidente, mas aliás, dizer que em relação a esta matéria, em Orçamento do Estado, tiveram também a oportunidade para poder resolver e votaram e não nos acompanharam na proposta do PCP. Portanto, o interesse está demonstrado. Termino mesmo, Sr. Presidente, têm a oportunidade agora para corrigir esse sentido de voto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Alves, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. As iniciativas legislativas hoje em discussão têm uma motivação comum e transversal que o PSD também acompanha com muita preocupação: a valorização da função do professor e do educador. Se acompanhamos esta